isso aí, rapaziada do Papo Agro, como que vocês estão? Eita, nós, mais um episódio aqui pra gente. E hoje a gente vai falar de um assunto, rapaz, que me pegou de surpresa quando jogaram essa pauta aqui pra gente. Vamos falar de brotos comestíveis. E eu não vou ficar roubando peixe de ninguém aqui, eu já vou já pedir pra Carolina explicar pra gente o que que é esse tal de brotos comestíveis, da onde que vem, como eles são, tudo hoje no Papo Agro Repórter. Por favor, Caroline, se apresente aí para os nossos ouvintes e aí a gente já começa a falar um pouco aqui, mas que eu tô curioso pra saber desses brotos aí.
Vamos lá. E aí, pessoal, todo mundo tá bem, né? Então, meu nome é Caroline, eu sou engenheira agrônoma e nesses últimos tempos, recentemente, eu mergulhei aí nesse universo do empreendedorismo com brotos comestíveis. Meu primeiro contato, né, com brotos comestíveis foi quando eu fui... Foi em 2018, quando eu fui fazer intercâmbio. E aí continuei, depois de algum tempo, tendo contato, conheci uma amiga que estava mergulhada também nesse universo de brotos. E isso aí me despertou mais ainda o interesse. E aí eu acabei abrindo uma empresa de brotos comestíveis no interior do estado de São Paulo.
Você está ouvindo Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio.
Muito bem, então, Carol, já entendi por que você despertou essa paixão aí por broto, mas eu queria que você explicasse pro nosso ouvinte o que é o tal do broto, porque a hora que falaram pra mim que ia gravar de broto, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o broto de feijão. Mas a gente tava tendo uma conversinha prévia, você falou pra mim que nem mexe com o broto de feijão. Explica pro pessoal o que é esse tal desse broto e se é a mesma coisa que o Babyleaf lá, que a gente também já meio que acostumou um pouco também.
Ah, então... Todo mundo no Brasil conhece broto por broto de bambu ou broto de feijão. Só que o universo dos brotos são muito maiores do que broto de feijão e de bambu. A gente não produz nenhum dos dois. A gente produz somente broto de hortaliças. Por exemplo, nós produzimos hoje broto de alho poró, broto de cebola, broto de cenoura, rabanete, brócolis, mostarda, repolho, couve... E alguns temperos menos usuais, como broto de coentro, broto de manjericão, é sensacional, e broto de nabo, por exemplo. Então a gente pode produzir broto da maioria das hortaliças. E o que são esses brotos? Os brotos, eles são sementinhas germinadas e comercializadas, vendidas e consumidas antes da primeira folha verdadeira. O Babyleaf, que é o que muita gente confunde com os brotos, já são folhas verdadeiras, já são folhas maiores, só que ainda bebês. Não é a mesma folha do que o consumidor compra no mercado. Por exemplo, Babyleaf de rúcula. Não é a folha que você compra de rúcula no mercado, óbvio, porque senão chamaria folha de rúcula. Mas essas são as primeirinhas folhas da rúcula. As primeirinhas folhas verdadeiras, o pessoal já vai, corta e come. Por que que tá sendo desenvolvido tanto essa alimentação de babies, de folhas pequenas, jovens, de brotos? Por quê? Quando a semente germina, a sementinha brota, ela apresenta uma concentração imensa de todos os compostos orgânicos, vitaminas e minerais que a planta irá precisar para se desenvolver, e tais nutrientes são extremamente saudáveis. Ou seja, você come todos os nutrientes, vitaminas e minerais num curto espacinho daquela folhinha pequenininha ou daquele brotinho pequenininho, não diluído naquele vegetal grandão.
Ah, muito bem, então. E, Carol, você estava então destacando aí a importância, né, dessa concentração de nutrientes que ele tem, e já me veio na cabeça aqui a questão da produção, né? Porque numa área que eu vou usar 1000 sementes de, por exemplo, a coentro, eu vou produzir, né, numa área aberta, eu vou precisar de uma área muito grande.
Sim.
Agora, como que se dá essa questão do broto, né? Porque 1000 sementes, em que tamanho que você produz 1000 sementes ali? Qual que é a área que você precisa para produzir isso?
Extremamente pequena. Primeiro, a produção de brotos, ela é uma produção em fazendas verticais. É um termo novo, né, que a gente utiliza para área de hidroponia, enfim. Os brotos, eles são hidropônicos e orgânicos. Então, por que que eles são hidropônicos? Eles são produzidos na água. Então, os brotos, eles precisam de um pequeno espaço para serem produzidos. Eles são produzidos em estantes verticais feitas em camadas. A minha estante, a estante da nossa empresa, ela tem 5 andares. Então, nesses andares, a gente coloca os brotos. Então, é vertical, não é horizontal a nossa produção. Se você vai plantar 1000 pés de repolho, você precisa de uma área bem significativa. Nós produzimos uma bandejinha de broto que tem em torno de 15 centímetros por 10 centímetros a área da bandejinha, é bem pequena, ela contém 1000 sementes. Em torno de 1000 sementes de repolho. Ou seja, você está comendo vitaminas, nutrientes, minerais, todos diluídos naquele fiozinho e ainda 1000 que vem na manta. Ou seja, a concentração de nutrientes naquela bandejinha é muito alta, muito alta. Os primeiros estudos que foram surgindo com brotos foi na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, junto com o USDA. Isso em 2012, ou seja, é muito recente ainda as pesquisas e todo o conteúdo que tem sobre os brotos. Os resultados foram surpreendentes. Alguns números eram tão altos, disse um pesquisador, que eles até verificaram mais de uma vez para ter certeza que não estava errado. Os brotos, eles nesse estudo, eles soltaram que os brotos são de 4 a 40 vezes mais nutritivos que os vegetais na fase adulta. Por quê? Exatamente por tudo isso que eu disse.
Caramba, não é pouca coisa não, hein?
É bastante coisa. De 4 a 40.
Uhum.
O mínimo é 4. Então, eles são muito, muito, muito nutritivos mesmo. É uma alimentação nova, desenvolvida há pouco tempo. Tanto que no Brasil, os centros que têm esse tipo de alimentação mais difundido ainda é São Paulo e Rio de Janeiro, que tem as maiores indústrias de brotos, as maiores empresas de brotos. No interior de todos os estados, ainda não se conhece muito sobre os brotos.
Muito bem, vou aproveitar esse intervalinho aqui nesse papo gostoso para lembrar você que gosta de assuntos do agro e quer ouvir outros podcasts falando desse assunto. A gente está junto com todos os podcasts que são muito importantes para o agro no Brasil numa rede chamada Rede Agrocast. Então você pode ouvir o Papo Agro e uma série de outros podcasts falando dessa temática gostosa que é o nosso agro. É só ir lá em redeagrocast.com.br ou procurar nos agregadores de podcast como Rede Agrocast. A gente está lá. E a gente tem outros colegas lá também para falar desse assunto gostoso.
Ô Caroline, e voltando um pouco para a produção, eu queria que você explicasse para a gente como que você estava me falando aí antes da gente começar a gravar aqui, da sua estrutura de produção. Você poderia passar para o nosso ouvinte, para ele entender um pouquinho melhor como funciona essa estrutura, para entender que não é só colocar lá e germinar o brotinho e sair comendo, né? Tem várias coisas que você realiza ali na produção. Você poderia explicar um pouquinho melhor para a gente, por favor?
Olha, o processo de fabricação do broto é relativamente simples. Não tão simples, porque nós fazemos, né, o broto orgânico, então temos que ficar de cima para não ter nenhum patógeno, nenhum tipo de doença, fungo, enfim. Mas a gente pega a sementinha do broto, o broto ele é produzido num pequeno espaço, dois ou três quartos, mais ou menos, para as pessoas terem ideia de tamanho. É como se fosse uma casa. É o espaço de dois ou três cômodos de uma casa. Então, o espaço é muito pequeno. E nós pegamos a sementinha e colocamos ela para germinar. Tudo bem. As sementinhas vão para as mantas. A gente utiliza como substrato as mantas de fibra de coco. Por quê? Nós queremos uma produção 100% sustentável. As mantas de fibra de coco são sustentáveis. O coco vem da natureza, então ele é bem degradável. Então, utilizamos manta de fibra de coco por esse... Um dos motivos é a sustentabilidade. E o outro motivo é que nós gostamos de vender os brotos vivos, das pessoas cortarem eles nas mantas e comerem. Então, colocamos as sementinhas em cima das fibras de coco e colocamos na sala de germinação. A sala de germinação é uma sala escura, climatizada. Os brotos, eles são produzidos totalmente em espaços climatizados. E ele fica lá em torno de 5 a 6 dias para germinar. A partir do momento que ele germinou, dependendo da espécie, pode germinar antes ou não, ele vai para a sala de crescimento. Já é uma sala, em vez de escura, clara. Por quê? Os brotinhos precisam ir em direção à luz, crescerem, estiolarem. Então é uma sala clara, também climatizada. E depois que ele cresce, é um sistema hidropônico, né? Então eles crescem na água, somente luz e água. Depois que eles crescem, a gente já vai para a etapa final, que é a colheita. Colheita, embalagem, embalamos e guardamos ele num lugar refrigerado. Por quê? O brotinho, ele é vivo. Ele está vivo, então ele está respirando, está fazendo fotossíntese. Quando a gente resfria ele, a gente diminui o metabolismo da planta. E ele consegue se conservar vivo, porém com o metabolismo praticamente estagnado por um bom tempo na geladeira.
É como se ele estivesse ali dormindo ali, né? Na hora que você dá uma segurada nele, né? E bacana, Carol, que você estava falando da parte dele estar vivo, né? E você estava falando para mim que você faz questão de vender ele vivo, porque ele vai ter uma... Assim, ele vai ter uma qualidade superior, né? A partir do momento que você entrega, né, no mercado, quanto tempo esse broto fica viável lá no mercado e quanto tempo que dá pra manter ele na geladeira, por exemplo, depois que eu comprei?
Então, os brotinhos, eles não podem ser congelados, porque eles são desidratados, eles perdem muita água quando eles são congelados. A água vira estado sólido, então eles acabam morrendo. Então eles têm que ser só refrigerados, eles têm que ficar numa temperatura de 10 a 12 graus. Nessa temperatura, que é a temperatura de geladeira de casa e geladeira de mercado, eles duram mais de 10 dias, de 10 a 15 dias. Então eu colho hoje, entrego para os mercados, o consumidor compra e dura mais de uma semana na geladeira. Eu costumo brincar sempre com as pessoas que comem brotos, porque todo mundo fala pra mim que não sabe a validade do broto, porque sempre acaba com a bandejinha antes. Eles são muito deliciosos, o sabor deles são muito intensos. Você vê um tamanhozinho de filetinho germinado, aí você fala, eu vou comer isso e não vai ter gosto de nada. Eu já passei mal, cheguei a passar mal, quando eu comi meia bandeja de alho. Meu Deus, eu passei mal, eu exalava alho, não conseguia respirar. O sabor é muito intenso. O de rabanete é muito intenso, o sabor é bem picante, igualzinho um rabanete.
Que bacana, Carol. Já aproveitando o gancho aí que você tava falando do sabor, como que tá sendo a aceitação do brasileiro para esses brotos? É uma novidade, né? Querendo ou não. E toda novidade, às vezes, tem uma certa... um receio ali inicial, né? Como que tá sendo essa aceitação aí para vocês?
Então, os brotos, quase ninguém conhece ainda esse tipo de alimentação no Brasil. Então a gente, junto com o broto, tem que vender um pouco de educação, de como consumi-lo. Então a gente sempre faz postagens dos benefícios, de como consumir. E o que eu percebi é que todas as pessoas estão muito preocupadas com a alimentação nesses últimos tempos. Principalmente por tudo isso que a gente vem passando. Todo mundo tá muito preocupado com o condicionamento físico, porque pessoas que... A gente sabe que pessoas menos condicionadas tendem a ter uma predisposição para sofrer um pouco mais com tudo que tá acontecendo. Então as pessoas estão preocupadas com a alimentação. E desde que a gente começou, abriu a empresa de brotos, sempre divulgamos quantos benefícios eles trazem. E depois que as pessoas consomem e sentem o sabor, aí acabou. Aí a gente já fideliza o cliente. Então a aceitação, de início, foi muito boa. Muito boa, porque as pessoas estão se reinventando, estão querendo comer melhor. estão querendo alimentos orgânicos, alimentos mais saudáveis. E a gente começou atendendo aqui a cidade que a gente colocou os brotos, que é Guaíra, minha cidade. E hoje a gente já fornece para 4 ou 5 cidades.
Ah, então tá expandindo bastante, né, Carol? E só pro ouvinte que tá escutando aí no futuro, 2020, 2021 foi bem difícil com a pandemia, um tal do Covid que apareceu aqui, então por isso que a Carol tava falando dessa parte aí que o pessoal tá procurando reforçar a alimentação para garantir uma dieta mais saudável e com certeza vai refletir na saúde da pessoa, né?
Com certeza.
Carol, você tem informações melhores assim sobre a questão do que isso pode trazer de vantagens pra saúde, pra pessoa que tá consumindo o broto? Você já falou lá, né, de que ele é 4 a 40 vezes mais nutritivos, né?
Com certeza. Tem bastante estudos ainda nos Estados Unidos sobre os benefícios dos brotos. E assim, são inúmeros os benefícios. Os brotos em geral, eles têm propriedades antioxidantes, eles melhoram a saúde do sistema cardiovascular, então eles estão ligados aí à saúde do coração, eles ajudam muito no sistema imunológico, eles ajudam a regular o diabetes. Eu tenho até uma passagem sobre diabetes, porque meu pai é diabético. E eu comecei a introduzir os brotos na alimentação do meu pai e fazer ele consumir broto todo dia pra gente. E começamos ele não mudou nenhum tipo de hábito. E começamos a notar com o tempo que a diabetes dele, que a quantidade de insulina que ele precisava aplicar foi diminuindo com o tempo.
Olha só.
Eles ajudam também no combate ao câncer, melhora a digestão dos alimentos, auxilia no processo de emagrecimento. Eles estão relacionados à melhora da visão, da saúde em geral, da nossa pele. E eles têm estudos nos Estados Unidos de brotos com mulheres grávidas, de quantos benefícios para a saúde das mulheres grávidas os brotos estão trazendo. São ainda poucos estudos que estão publicados na literatura em relação a tudo com os brotos. Mas está sendo feito bastante testes agora de alimentação com os brotos em vários grupos isolados e específicos de consumo de broto a longo prazo para saber exatamente o quão benéfico eles são num curto espaço de tempo.
Ah, bacana. É até um negócio que a gente tava comentando, né? Você tava falando que você tava fazendo essa adaptação, né? Porque a maioria das informações são pra lá, pro hemisfério norte, né? Principalmente Estados Unidos, né? E trazer pro Brasil, com certeza, traz uma série de desafios, né, Carol? Você poderia exemplificar alguns desafios que você teve no início da sua produção?
Então, no hemisfério norte, eles têm o clima um pouco diferente do nosso, e as estufas ou os ambientes controlados deles são um pouco mais simples do que o nosso precisa ser. Então, no começo, eu tive bastante problema com a climatização do ambiente, porque os meus brotos, no começo, foram muito difíceis de dar certo aqui na minha cidade, pela umidade relativa do ambiente, por tudo que existe localmente. Apesar de ser em ambiente controlado, tem algumas coisas que o local influencia, por exemplo, como a altitude.
Uhum.
Então, eu tive que estudar bastante e ainda estudamos. E a gente ainda faz bastante teste. Bastante. Pra gente ainda chegar na produção ideal. Então, nossos testes são constantes. A gente nunca para. Por exemplo, a quantidade de luz que o broto tem que ficar. A gente sempre faz testes. Se a gente aumenta uma hora, diminui uma hora. Porque a quantidade de luz que o broto fica influencia no ciclo. Então, esse é um exemplo de que a gente precisa sempre estar estudando, porque, novamente, né, não tem na literatura ainda tão mastigado o processo de produção de brotos.
Ah, com certeza, né? Outras métodos de cultivo, com certeza, estão bem mais elucidados pra gente, né? Bem mais fácil de encontrar alguma referência, né? Você realmente está desbravando aí, né, a produção de brotos aqui no Brasil.
E se você quer ter mais contato com a gente nas outras redes sociais, a gente tá no Instagram, que é o que a gente tem o maior contato e responde rapidamente, é com @papoagropodcast. Então, acompanha a gente no Instagram e em todas as redes sociais também como Papo Agro. E nos demais agregadores de conteúdo, como, por exemplo, Spotify, pode encontrar a gente como Papo Agro, só que de forma separada.
Muito bem, segue nós lá no Spotify, nos agregadores de podcast, que você vai estar sempre atualizado dos últimos podcasts que a gente lançar.
Você já me convenceu, Carol. Eu tô doido pra experimentar os brotos. Eu já vi que tem uma série de vantagens e eu tô de olho gordo nas vantagens e no sabor deles também, que eu nunca experimentei os brotos pra poder falar, né? Eu gosto de experimentar coisas diferentes. Em relação ao preço, como que tá o preço do broto? Como que ele é vendido? Como que é comercializado esse broto para o produtor final, o consumidor final?
Os brotos, eles são comercializados em bandeja. Bandejas de 15 por 10 centímetros, 15 centímetros por 10. Então são bandejas igual de embalagens de uva, mais ou menos do tamanho da embalagem de uma uva.
Uhum.
E os brotos vêm lá dentro. E assim, a bandeja, ela depende, o custo, o valor que ela é vendida, depende da onde ela é vendida. Supermercados fazem compras maiores, empórios fazem compras um pouco menores, cidade para cidade, muda bastante também o valor do broto. Então, mas eles ficam em torno de uma média aí de 16 a 19 reais a bandejinha. O que que isso? Que 16 reais, vamos pegar 16 reais, é muito...
Uhum.
Se você olhar 16 reais numa bandeja do tamanho de uva, você fala, nossa, talvez eu achei um pouco caro. Só que faça a conversão, os brotos são de 4 a 40 vezes mais nutritivos. Ou seja, você precisa de comer uma bandejinha de broto, por exemplo, quando você abre, você precisa comer a bordinha só, porque ela já é muito nutritiva. Então, você vai comer ali um massinho de broto de brócolis, por exemplo. Isso já tem, no mínimo, 4 vezes mais nutrientes. Então, se você for converter, no final das contas, pela quantidade e pelo valor agregado nutricional que ele tem, sai até mais em conta do que comprar o próprio vegetal. Porém, o broto ainda tem mais vantagens. Vou falar mais vantagens para vocês. Eles não precisam ser lavados, eles são orgânicos e hidropônicos. Você não precisa cozinhar. Então, você compra uma bandejinha de broto de brócolis, só corta e come. Você não tem que lavar, não tem que cozinhar, não tem que cortar, não tem que fazer nada. É só comer.
Traz bastante facilidade para a nossa vida, né, Carol?
Traz uma facilidade muito boa para a nossa vida. Ainda mais nesses tempos agora, que todo mundo tem uma vida muito corrida, complicado ficar cozinhando, fazendo. Tem gente que gosta, claro, mas nada impede de colocar os brotinhos também, para quem gosta.
Sim. Carol, eu queria saber, eu já tô querendo comprar, a hora que eu achar aqui, com certeza eu vou comprar. Pena que eu não moro perto aí, senão eu ia buscar aí com você. Eu quero saber, quando fala de broto, a primeira coisa que vem na minha cabeça é salada. Mas não é só salada que a gente pode fazer com eles, né? Quais que são as principais formas de consumo dele?
Olha, meus clientes costumam falar que eles viram brotos maníacos, porque querem colocar broto em tudo, depois que começam a utilizar sempre. Mas os brotos você pode usar em tudo que você quiser. Salada, sanduíche, sopa, no meio da sua comida, se você quiser também, no meio de omelete, ovos mexidos, tapioca. Eu, por exemplo, nem compro mais folhosas em casa. Então, eu vou fazer um omelete, eu já coloco broto no meio. Vou fazer uma tapioca, já coloco broto no meio. Então, você pode comer ele de diversas formas. Você pode comer ele no meio de uma massa, fazer uma massa e comer ele no meio da massa. Assado, cru, da forma que você quiser.
Você tem alguma receita especial aí pra passar pra gente?
Olha, eu gosto bastante. Eu gosto de comer ele no meio de omelete, tapioca, que é muito simples, é uma coisa muito fácil pra mim. Sempre faço omelete, tapioca, acabo colocando no meio sanduíche, sopa, acabo colocando no meio de comida. Mas o que eu mais gosto é porque eu não gosto de comer couve. Eu não gosto de bater o suco e comer aquela coisa grossa do suco.
Aham. Uhum.
Suco verde. verde, suco detox, por exemplo. Então eu gosto bastante de bater o broto de couve em sucos detox. Por quê? Ele não sobra aquela calda grossa. Então a receita que eu mais indico são detox de brotos. Porque são muito fáceis, não precisa de fazer nada, só colocar no meio do suco. E eles ficam bem palatáveis.
Ah, que bacana. Isso aí é especialmente importante pros pingaiada de plantão aí, que é a hora que enche o caneco de vez em quando, tomar um suco detox ajuda, não ajuda no fígado aí, né?
Ajuda no fígado. Brotos ajudam no fígado, porque eles têm antioxidantes.
Ô, Carol, e você é ouvinte aqui do Papo Agro, né? Você sabe que no finalzinho dos nossos episódios a gente tem aí o resumo do papo, né? Geralmente a gente faz um resuminho ou uma pergunta, né? E eu queria saber de você, como que você vê o futuro dos brotos no Brasil? Como que você enxerga que vai difundir essa cultura aqui?
Resumo do papo!
Eu acredito muito, muito nos brotos. Eu acho que vai ser bem difundido, porque, como eu disse, né, as pessoas têm cada vez mais uma vida corrida e estão cada vez mais preocupadas com a saúde e com a alimentação. Então, os brotos, eles trazem facilidade para a vida das pessoas, trazem muita qualidade nutricional. Então, eu acredito que eles vão ser muito, muito bem difundidos em todo o Brasil. Não só para consumidores finais, como nós, que gostamos de comer brotos no meio das coisas, mas também restaurantes enriquecerem os seus pratos nutricionalmente com brotos, empórios, para todos os tipos de pessoas. Grávidas, para todo mundo, não tem restrição. Eu acredito muito no propósito da empresa, porque nós não queremos só vender o broto, mas sim a gente pensa que a gente está levando um alimento limpo e vivo para a mesa das pessoas, um alimento totalmente orgânico, um alimento que vai agregar muito no prato das pessoas e na mesa de todo mundo.
Não, é bastante bacana aí que você tem essa preocupação, né, de passar o bem-estar em forma de broto para seus consumidores, né? Carol, eu vou deixar um espacinho aqui, caso você queira divulgar alguma mídia social, algum projeto que você está desenvolvendo. Fique à vontade, o espaço é seu.
Eu queria divulgar nosso Instagram para vocês acompanharem as nossas receitas, acompanharem todos os informativos que nós lançamos sobre os brotinhos. É @natobroto, nosso Instagram. Lá tem, no nosso Instagram tem o nosso contato. Caso vocês tenham mais dúvidas, pode chamar a gente pelo WhatsApp. Estamos à disposição. E é isso.
Tá certo, Carol. Deixa seu tchau aí pro pessoal. Eu já tô seguindo aqui a Nato Brotos no Instagram e assim que achar um brotinho eu vou comprar também pra experimentar.
Combinado. Tchau, pessoal. Foi um prazer estar aqui falando um pouquinho da nossa empresa pra vocês, falando um pouquinho desses novos alimentos pra vocês. E eu deixo aí novamente a nossa disponibilidade em tirar todas as dúvidas de vocês e ajudar no que for possível.
Tá certo. É isso aí, então, rapaziada. Lembre-se, eu tiro sua roça do mato, sua lavoura melhora. Tchau, rapaziada.
Tchau, pessoal.
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.